Paraná em Rede.
Proximidade entre os consumidores e os produtores pode deixar o preço mais acessível para produtos orgânicos. A demanda cresceu durante a pandemia e atinge consumidores conscientes. Fique com a reportagem de Amanda Yargas.
No mundo, já são mais de 3 milhões de agricultores orgânicos e quase 25 mil no Brasil. O Paraná é um dos estados com mais produtores certificados, são 3.850, e está sempre na liderança do ranking nacional, juntamente com o Rio Grande do Sul. André Miguel, coordenador estadual de agroecologia do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, conta que o aumento da produção é uma resposta a uma parcela de consumidores mais preocupados com a saúde e os métodos de cultivo.
O número de produtores orgânicos é um reflexo de uma demanda da sociedade, né? Então são pessoas preocupadas com diversas questões, né? Com saúde, enfim, com uso excessivo de agrotóxicos, né? Enfim, no cultivo de alimentos, com, enfim, questões ambientais, né? Então a gente tem visto as mudanças climáticas, né? Então o consumo de orgânicos no Brasil não tanto, mas na Europa esse debate é muito forte, né? É uma forma de incentivar sistemas de produção que sejam menos agressivos ao meio ambiente, né? E também uma forma de comprar ou adquirir um alimento que seja que respeite todas as normas sociais também no seu processo de produção, né? Então tem aspectos econômicos, aspectos ambientais, aspectos sociais que envolvem e fazem a demanda dos produtos orgânicos crescerem, né?
Segundo o coordenador, a preocupação dos consumidores com a saúde no início da pandemia e as opções de entrega de cestas em casa fez com que o consumo de orgânicos quase dobrasse, mas o aumento da inflação e a queda na capacidade de compra da população diminuíram essa procura nos últimos meses. Isso porque, nas grandes redes, os orgânicos ainda chegam com um preço maior.
O produto orgânico nem sempre ele é mais caro, né? Então, quando a gente visita, por exemplo, as feiras de produtores, né? Ou na aquisição de sacolas, né? Nos circuitos mais curtos, os preços tendem a se aproximar muito do preço dos alimentos convencionais, né? Então, geralmente, nas feiras livres, né, nas feiras de rua, o preço dos alimentos não é diferente entre as bancas de alimentos orgânicos e de alimentos convencionais. É mais a nossa forma de consumo, enfim, hoje mais de 60% dos alimentos consumidos no estado do Paraná passam por dentro das grandes redes de supermercado, né? E aí, nesses locais, os produtos orgânicos ainda são tratados como um nicho de mercado, né, em que as redes de mercado ainda tentam agregar um valor nisso, né? Colocar um valor muito acima, uma margem muito maior do que nos produtos convencionais, né? De toda forma, existem lugares onde a gente pode encontrar os produtos orgânicos em preços bastante aceitáveis também, sem essa grande diferença.
O coordenador estadual de agroecologia considera que uma forma de promover os produtos orgânicos é a aproximação entre produtores e o consumidor final, que traz vantagens para as duas pontas.
A aproximação entre os agricultores e os consumidores, ela é sempre benéfica para ambos, né? Então, o consumidor, ele tem a garantia de que ele vai receber um produto que é mais fresco, né? Enfim, ele não passou por um trajeto, né? Às vezes é normal nas grandes redes de supermercado. Por mais que o produto tenha sido colocado na prateleira naquele momento, ele já tem 2 ou 3 dias de viagem, né, nas estradas, enfim, desde quando ele saiu do produtor até chegar no supermercado. Quando a gente aproxima essa relação, a gente tem uma garantia de que em horas ali, né, em questão de horas, aquele produto foi colhido e está chegando para o consumidor. Para o produtor também é interessantíssimo, né, porque, enfim, durante a cadeia ele vai perder o valor do alimento, né, valor monetário, ele vai sendo dividido com vários atores, né? Então, os atravessadores, as redes de supermercado e assim por diante, né? Então, o produtor tem uma condição de ser melhor remunerado também quando a gente faz essa aproximação, né, entre os consumidores e os agricultores.
Repórter Amanda Yargas.
Deputados estaduais propõem audiência pública para debater o 5G no Paraná. Acompanhe a reportagem de Franciele Tien.
Os deputados Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, e Tião Medeiros, do PTB, apresentam na próxima segunda-feira, dia 13, um requerimento propondo uma audiência pública para debater a implantação da tecnologia 5G no Paraná. Pela proposta, a audiência será no dia 27, a partir das 9h30 da manhã, por videoconferência, com transmissão pelo YouTube e demais meios disponíveis na Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado Romanelli, a tecnologia 5G é uma evolução sem precedentes nas conexões de internet e é preciso discutir o impacto disso.
A implantação dessa nova tecnologia do 5G é uma mudança de paradigma no modo de conversação e de transmissão de dados e imagem como nós fazemos hoje via os nossos telefones celulares, né? Os aparelhos de smartphone. O fato que a mudança é uma mudança tecnológica importante. O governo federal ele ainda prepara o leilão, né, das frequências das empresas que estarão habilitadas em operar essa nova tecnologia, que já começou em países como Alemanha, China, os Estados Unidos, Japão. Mas ainda no Brasil, nós estamos tentando desvendar, né, como é que essa nova rede poderá de fato ter uma conexão, né, mais importante para toda a economia do estado do Paraná e muito especialmente na área da educação, né, a conectividade onde hoje, né, o sinal de internet é muito ruim ou não chega, isso poderá ser superado com a adoção dessa nova tecnologia. A audiência pública que nós estamos propondo, né, em parceria com o deputado Tião Medeiros, né, é para que a Assembleia Legislativa possa discutir com todo o setor produtivo, com as empresas que efetivamente poderão operar esse ramo novo, né, da tecnologia 5G no estado do Paraná, e também, é claro, né, os municípios, o estado, ou seja, é necessário se ampliar esse debate, ou seja, o objetivo da Assembleia é sempre elencar os temas que são importantes para o nosso futuro e promover esse debate.
De acordo com o Ministério das Comunicações, o modelo de concessão não será de venda das frequências e sim pela cobrança de um plano de investimento de 20 anos por parte da operadora. A internet móvel 5G chegará até as antenas por uma rede de fibra ótica e terá conexão até 100 vezes mais veloz que a 4G. Conforme prevê o Ministério das Comunicações. Entre as obrigações previstas no edital estão a ampliação da conectividade em regiões onde atualmente o sinal de internet é ruim ou não chega. O governo também quer garantir a internet de alta velocidade em 72 mil escolas públicas urbanas de todo o país e assegurar que haja conexão 4G em 7 mil escolas rurais existentes no Brasil. A outra demanda é implantar internet de qualidade nos 48 mil quilômetros de rodovias federais.
De Cascavel, Franciele Tien. Inclusão no mercado de trabalho ainda é um desafio para as pessoas com deficiência auditiva. As dificuldades vão desde a adaptação até o preconceito. Acompanhe a reportagem.
Há 30 anos, o Brasil tem uma lei que determina a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio de cota, válida para qualquer empresa com mais de 100 funcionários. Com 36 anos, a psicóloga Josiane Stiglitz descobriu que tinha uma perda de audição leve e precisou começar a usar um aparelho auditivo. Mas isso a deixou insegura quando precisou procurar uma nova vaga no mercado de trabalho.
Quando eu comecei a usar aparelhinho auditivo, eu estava iniciando um trabalho. Então, assim, o próprio grupo que estava comigo estava me ajudando nessa adaptação, então foi tranquilo com relação a isso. E a minha angústia realmente era de não conseguir escutar o que as pessoas iam conseguir me falar, mas isso foi tudo bem adaptado e tal. Quando eu saí desse trabalho e precisei procurar um novo trabalho, aí você se pega naquele preconceito de você com você mesmo. Porque você não sabe se você coloca que você tem essa perda auditiva no currículo, porque tem algumas empresas que têm vagas para pessoas com deficiência, tem outras empresas que não têm. No meu caso, eu tenho uma perda auditiva, mas ela é tão leve que ela não se encaixa na legislação de pessoas com deficiência. né? Mas mesmo assim ela já tem uma dificuldade de escuta. Então eu fui pro mercado de trabalho assim, tipo, qual o currículo que eu encaminho para as empresas? Aí fui fazer algumas entrevistas, para algumas empresas eu falava, para outras eu não falava. As que eu não falava ficava ruim, porque daí eu não entendia direito a pergunta, respondi outra coisa, daí falei, nossa, gente, que mancada, né? Falei uma besteira e a pessoa nem me perguntou aquilo. Aí quando eu falava, dava para ver que eles não ficavam com preconceito, mas eles ficavam receosos de como que seria a adaptação do grupo que já existia lá para uma nova pessoa que já tem uma perda auditiva, né? Então eles não sabem também como é que é essa adaptação, mas eu acho que também era porque eu estava muito ansiosa com a situação.
Apenas 9% das pessoas nascem com deficiência auditiva, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva. A grande maioria desenvolve o problema ao longo da vida, que pode ser causado por diversos fatores, como explica a fonoaudióloga Márcia Bonetti.
A perda auditiva ela pode acontecer até mesmo durante a gestação, quando a mãe desenvolve, por exemplo, a rubéola, e a criança acaba tendo como consequência a perda auditiva. Outras perdas auditivas também podem acontecer durante a infância, até mesmo por uma gripe que a criança teve muito forte e não foi tratada, o uso de medicamentos, principalmente de antibióticos, sem prescrição médica, tratamento para um câncer, onde o tratamento é feito através da quimioterapia ou radioterapia. E durante toda a vida, por envelhecimento do organismo e exposição ao ruído.
Segundo a médica, o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, ainda é o principal empecilho para a inclusão no mercado de trabalho.
É muito importante que se faça a inclusão do deficiente auditivo no âmbito de trabalho, no local de trabalho. Seja usuário de aparelho auditivo ou não. O que nós temos que lembrar é que a deficiência auditiva, ela pode ocorrer em qualquer indivíduo, em qualquer idade, e que a deficiência auditiva ela não deve ser considerada como se a pessoa fosse não tivesse mais condições de trabalhar, né? Hoje nós temos muitos tratamentos para deficiência auditiva. Um deles é o uso do aparelho auditivo, além de casos cirúrgicos e medicamentosos que devem ser avaliados para cada paciente.
Já para a psicóloga Josiane, a maior dificuldade foi ultrapassar as próprias barreiras. Ela considera que agora que incluiu a rotina de cuidado auditivo na sua vida, isso fez com que passasse a viver melhor.
E os 4 anos que eu uso o aparelhinho, 4 anos que eu vou direto na fono revisar o aparelhinho, verificar se está tudo ok, fazer a higienização dele, indo no otorrino também para ver se não evoluiu, quanto que está evoluindo, fazendo audiometria, seja, é um processo agora que é eterno, né, para minha saúde mesmo. E não é só uma saúde física, é uma saúde mental, saúde de convívio, de tudo, né, porque você não pode deixar de conviver com as pessoas num ambiente que você já estava adaptado. É bem diferente se eu já tivesse nascido com a surdez. Não, eu adquiri uma perda auditiva, ou seja, eu tenho uma deficiência envolvendo isso, né. Se você não aceitar, você não vive.
Repórter Amanda Iargas.
E os clubes da Série A se reúnem para decidir sobre a volta do público aos estádios. Quem traz os destaques do esporte é Anderson Luiz.
Esportes.
19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão se reuniram para deliberar sobre a volta do público aos estádios de futebol no Brasil e decidiram que não é o momento para o retorno. A única equipe a não participar desta reunião foi o Flamengo, que conta com uma liminar obtida junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e também conseguiu liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para colocar torcedores nas 3 próximas partidas como mandante. Os clubes da Série A ainda decidiram que, caso o Flamengo ou qualquer outra equipe insistir em levar torcida ao estádio se valendo de decisão liminar, a rodada inteira do Campeonato Brasileiro ficará suspensa. O Santos confirmou a contratação do técnico Fábio Carilli, que vai assumir na vaga de Fernando Diniz. O acerto aconteceu após conversas de Carilli com o presidente Andrés Rueda e o executivo de futebol André Mazzucco. O contrato do novo treinador vai até o final de 2022. A estreia será no próximo sábado na Vila Belmiro contra o Bahia. Além de Fábio Carilli, chegam ao Santos o auxiliar técnico Leandro Silva, Cuca, o analista Denis Lupi e o preparador físico Valmir Cruz. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.